na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.
Sigo a linha do trem que é pra ter onde devagar é melhor, eu posso te ouvir. Uiva, o cara estranho que eu fingi não ser já renasceu, talvez eu possa descansar. Qual a graça em se comprometer quando eu tenho o mundo pra ver? Quando a gente dança e se perde, as montanhas se estremecem. Eu podia ficar lento, só perdido, mas sei que solto fico muito mais bonito. Eu podia ficar lento, perdido.
18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Já começou para todo o Brasil mais uma edição do É da Coisa. Nesta semana estamos tocando a música do João, que é um jovem talento da música brasileira, que faz ali uma mistura do pop com outros ritmos e que reflete, digamos assim, a cultura urbana contemporânea do Brasil. Que o Brasil não é só essa mistura de atraso com burrice, né? Também a cena para o futuro. Esse caso, a música Lobos, do disco Lobos, que fala das pessoas que têm dissensões com o mundo que estão à sua volta e que resolvem expô-las, não é? Sejam as individuais, as existenciais, as políticas, porque assim se constroem individualidades e assim se constrói o novo, né? Nesse sentido, ainda nesse mesmo disco, o João tem uma música muito próxima dessa aí falando de uma experiência muito pessoal. Quando eu digo pessoal, é pessoal daquele eu que fala na música, não o pessoal da vida dele. Se é, se não é, insisto, pouco importa, né? A gente precisa parar de achar que uma poesia, uma obra de arte, está sempre expressando a vida daquele eu que se manifesta no texto. Não é assim, né? E também, quando você gosta ou desgosta de uma poesia, você não pode partir do princípio: ah, essa poesia reflete tudo o que eu penso. A poesia pode ser boa sem refletir aquilo que você pensa, né? Precisa pensar na qualidade da obra que está sendo oferecida. Tem uma música muito boa dele, seja a experiência dele ou não, mas que reflita a experiência de todos aqueles jovens, adultos, não importa a idade, que num dado momento resolvem enfrentar os padrões estabelecidos. Porque disso se faz o novo. Sem isso não tem novo. Sem isso você tem eterna repetição do velho. E nós aqui nos preocupamos, sim, né, em mudar padrões. Nós nos preocupamos com a novidade. Toca Monstros, ô Volibene, vai lá.
Sinto um nó na minha garganta, a voz treme ao sair. Debaixo da cama os monstros me impedem de dormir. Me sinto só desde criança, mesmo com gente ao meu redor. Sempre lutei por liberdade, mas ser livre me fez só. Eu tenho fogo no olhar, de pés descalços vou à caça, pra encontrar o meu lugar. dessa escuridão que sempre se fez o meu lar. Agora eu corro com meus lobos, danço ao redor do fogo. Bem nos olhos vejo os monstros que insistem em me encarar.
Bacana, bela letra. Sempre lutei por liberdade, mas ser livre me fez só, que é uma das características daqueles que enfrentam padrões. Você vai, quebra, e num dado momento você está sozinho, né? Até provar que você está certo. Por exemplo, tio Rei. Tio Rei, boa noite, Vale Bene.
Boa noite.
Boa noite, Bob Furruia.
Boa noite.
Tio Rei falando, a Lava Jato tem problemas. A Lava Jato vai destruir o establishment político. A Lava Jato está destruindo o Estado de Direito. A Lava Jato está destruindo as balizas da vida pública. Estava eu lá, lutando por liberdade, a liberdade de falar, e esta liberdade me fazendo só, durante um bom tempo. Agora não, né? Agora não, nós vamos ver hoje um troço aí sensacional, né? E aí a imagem do lobo. Eu duvido, e se não aconteceu, então sugiro ao João que o faça. Eu duvido que o João não estivesse fazendo uma referência a um livro chamado Lobo da Estepe, que aliás...
Momento Cultural.
Do Hermann Hesse, tá aqui, ó. Publicado em 1927, tá? O Hesse foi prêmio Nobel de Literatura em 1946 e um dos livros ali centrais dessa premiação foi justamente esse aqui. O Lobo da Estepe trata justamente do sentido de inadequação, né? Tem um texto formidável aqui que se chama Tratado do Lobo da Estepe, né? Que é um texto dentro do texto, né? Que tem uma dedicatória só para loucos, né? Só para loucos, é claro que não é o louco da demência, mas aquele que é considerado louco porque não se encaixa no padrão e porque resolve ir na contracorrente. Sem contracorrente não há mudança. Isso vale, inclusive, para o conhecimento científico. Não é para você recomendar cocô de vaca para as pessoas para cuidar de Covid, por exemplo. É no sentido de, até aqui chegamos, e agora, para onde vamos? A partir daquilo que já se sabe, qual é o rompimento possível, qual é o rompimento necessário. Não é fazer a coisa recuar. É fazer avançar, né? E nós aqui somos interessados no avanço, na mudança, né? Na incorporação de valores que tornem a sociedade melhor, para que as barbaridades do Leblon e de qualquer outro bairro rico nunca mais aconteçam. E para que a gente aprenda com isso, a fazer uma sociedade realmente tolerante e igualitária. Né? É a nossa tarefa. Olha aqui, vamos falar uma questão técnica, mas que eu faço questão de trazer aqui. Né? Porque tem gente, eu acho, que está se descuidando de algumas coisas. Existe, sim, uma lei para quebra de sigilos. Né? Sigilos pessoais, de informação bancária, etc. É a Lei 9.296, que é de 96. E lá está escrito, não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando houver qualquer das seguintes hipóteses. Não houver indício razoável de autoria ou participação, infração penal e tal. Então, para que a justiça quebre o sigilo de alguém, é preciso que haja um indício razoável de autoria de um determinado crime. Assim é quando você está lidando com a justiça. A CPI, ela tem uma fundamentação e ela tem uma origem que também é política. Por isso que ela chama Comissão Parlamentar de Inquérito. E aí a jurisprudência do Supremo pode ser traduzida, e são vários votos nesse sentido, nesta síntese do ministro Marco Aurélio. A fundamentação exigida das comissões parlamentares de inquérito quanto à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático não ganha contornos exaustivos equiparáveis a dos atos dos órgãos investidos do ofício judicante, isto é, da justiça. Requer-se que constem da deliberação as razões pelas quais veio a ser determinada medida. Parte, assim, de elementos precários, longe ficando de revelar ao primeiro exame a convicção a respeito da participação de cada qual. Medidas que visem a elucidação dos acontecimentos hão de ser tomadas, é certo, de maneira segura, consciente, sem, no entanto, partir-se para impor a robustez dos elementos autorizadores das deliberações. Não entendi nada. Ele está dizendo o seguinte: a diferença do sigilo quebrado pela justiça, no caso da CPI, e isto também tem o ministro depois, o Celso de Mello, à época ministro, e outros tantos, basta que exista conexão entre esta quebra e aquilo que a CPI está apurando. Ainda que não se revista ali da convicção de que o cara, do ponto de vista penal, cometeu algum crime. É a elucidação daquilo que se investiga. Se o Supremo resolver se meter em cada quebra de sigilo, mas escuta, eu vou quebrar agora o sigilo de fulano, tem aí realmente o indício de que ele cometeu o crime? Ah, então não se elucida nada. Até porque muita gente vai à CPI para mentir. É farta a jurisprudência de que a quebra do sigilo em CPI basta que a pessoa esteja envolvida com aquilo que está sendo investigado. E, claro, a CPI é de guardar sigilo das questões que não se referem à investigação. Não é? Tá uma bagunça isso. Porque ontem o Fux resolveu soltar uma notinha da presidência dizendo que atos gerais não se submetem ao princípio da prevenção, isto é, do juiz que decidiu primeiro, decide todos os casos semelhantes. Eu não sei o que quer dizer ato geral, nem ele sabe, ninguém sabe. O que eu sei é o que está no regimento interno do Supremo, no Código de Processo Penal e no Código de Processo Civil. E nesses três documentos, eu insisto, existe a prevenção. Portanto, haver 7 relatores para decidir se dá mandado de segurança ou não dá mandado de segurança suspendendo quebra de sigilo, vira apenas uma bagunça. E é o que está em curso. Cada ministro decide segundo um valor. O Nunes Marques, por exemplo, resolveu tomar a lei na sua literalidade aqui. Ah, tem indício que cometeu crime? Não tem? Então acabou. Então eu suspendo. Não tem mais quebra. Impedindo que a troca de comunicações, por exemplo, do secretário executivo do Ministério da Saúde, quando o Pazuello era ministro, esclareça o que aconteceu em relação à compra de cloroquina, ao uso da cloroquina. Né? Da mesma forma, agiu Roberto Barroso, com dois outros nomes. Felizmente, a maioria, até agora, tem feito a coisa certa. E tem considerado a jurisprudência do Supremo. Havendo a conexão com o que está sendo investigado, sim, a quebra de sigilo é sustentada e deve ser mantida. Sustentável e deve ser mantida. Assim fez a ministra Rosa Weber, corretamente. O Carlos Wizard e o Felipe Martins, esse assessor internacional, Felipe Martins, o Carlos Wizard é aquele empresário que compôs o tal do gabinete paralelo, não? Entraram com o recurso, com mandado de segurança, para suspender a quebra de sigilo, aí telefônico e telemático. Ela disse não, está mantido. E ainda considerou que haver um gabinete paralelo é coisa muito séria na estrutura administrativa. Né? Porque acaba tendo uma atuação pública com resultado público, porém não pode responder por aquilo legalmente. Não é? Então agiu muito bem a ministra Rosa Weber ao manter essa quebra de sigilo. E agiu muito mal o ministro Nunes Marques. E agiu muito mal o ministro Roberto Barroso quando suspendeu quebras de sigilo. Qual era a fundamentação? Aquelas pessoas estão diretamente ligadas às ações tomadas no Ministério da Saúde e às omissões que resultaram na política de saúde que está em curso. Hum? Até porque o presidente Jair Bolsonaro, né, numa entrevista a uma TV de Rondônia, disse literalmente, foi feita uma live, ele está falando dessa turma aí, né? E ficou na minha página. Daí a CPI pega isso, diz que era um gabinete paralelo. E se fosse, qual o problema? Como? Todo problema. A ministra Rosa Weber disse hoje. São pessoas que estão interferindo na política de saúde, mas não poderão responder, pelo menos na esfera administrativa, por aquilo. Não é? Desautorizando com frequência, aquelas que são as autoridades que realmente respondem pela questão. Ou nós não vimos isso quando o Mandetta era ministro? Ele adotando procedimentos segundo a orientação da ciência e o gabinete paralelo fazendo outra coisa. Né? E eu sou justo, veja só, o Nunes Marques tinha dado uma liminar para o Witzel não comparecer à CPI, se não quisesse comparecer, espelhando-se na liminar que a Rosa Weber deu para o Wilson Lima, governador do Amazonas. Wilson Lima, governador do Amazonas, investigado já, réu já. Ele sendo investigado, ele sendo réu, de fato, ele não é obrigado a comparecer, correndo o risco de, numa resposta ou outra, eventualmente produzir prova contra si mesmo. A jurisprudência, nesse caso, é clara. E o Nunes Marques, quando autorizou o Witzel a não comparecer, e o Witzel escolheu ir, só não era obrigado a responder a tudo, ele agiu certo. Então, quando age certo, eu digo que age certo. Não tem nenhum problema em dizer que, que mesmo o Nunes Marques, o que me constrange no caso do Nunes Marques é ele agir certo de maneira tão rara. Né? É isso ser tão excepcional, porque no geral ele age errado. No geral ele se comporta mal. Agora que fique claro, que os senhores advogados, inclusive juristas, consultem a jurisprudência do Supremo sobre a quebra de sigilo, e até os ministros do Supremo, no caso Barroso e o Nunes Marques, consultem a jurisprudência do tribunal ao qual pertencem, para saber em que circunstâncias se dá ali a quebra de sigilos das pessoas que estão sendo chamadas a depor na CPI. Até porque muitas quebras decorrem de mentiras que estão sendo flagrantemente contadas. É bom que fique claro. Neste sentido, meninos, nós temos novas quebras de sigilo e, num caso, uma ampliação da quebra de sigilo. Vai lá.
Isso, quebra de sigilo fiscal, telefônico e bancário de sócios de farmacêuticas, Reinaldo, são eles. Renato e Renata Spalitti, que são presidente e diretora da empresa Aspen, que produz cloroquina. Francisco Maximiano, que é sócio da Precisa Medicamentos, representante brasileira do laboratório indiano Bharat Biotech. E José Alves Filho, sócio administrador do laboratório Vitamedic, em Anápolis, Goiás, que produz a ivermectina. No caso de Carlos Wizard, Reinaldo, empresário, que já tinha tido quebras e quebrados, né, os sigilos telefônico e telemático, houve uma ampliação hoje. Agora, também foram quebrados os sigilos bancário e fiscal dele. Além disso, a CPI retirou hoje o sigilo de documentos enviados pelo Itamaraty, pelo Ministério da Saúde e pela Fiocruz.
No que fez muito bem, né? Em não havendo nada ali que prejudique a investigação, começo por suspender o sigilo de documentos. Não havendo nada ali que comprometa a investigação, não tem por que ser mantido esse sigilo. Quanto ao sigilo desses outros, o que é que justifica? Bom, vamos ver. Se eu vou lá para a lei, então vamos lá. Vamos aqui discutir com advogados, né? Inclusive com um amigo meu que está brigando comigo porque disse que eu estou errado. E eu acho que eu estou certo. Advogado ele, né? Eu faço isso. A lei 9.296. Eu tenho, por enquanto, um indício de que esses diretores de farmacêutica cometeram um crime? Bom, o que eu tenho por enquanto é o seguinte. Isso está claro. A política determinada de uso de cloroquina e hidroxicloroquina, que não funcionam. Aliás, a gente precisa parar com esse negócio aqui, cuja eficácia não está confirmada. É, tem que ser dito de outra maneira. Uhum. Cuja ineficácia está confirmada. É? De ineficácia confirmada. Então, a compra deliberada desses medicamentos, enquanto se atrasava a compra de vacinas, havendo evidências de que essas pessoas são próximas do presidente Jair Bolsonaro. Todas as quebras absolutamente justificadas. Injustificáveis no âmbito da CPI. Porque diretamente relacionadas com aquilo que se investiga. Entendem? E a mesma coisa em relação ao senhor Carlos Wizard. Carlos, né? Carlos. Não, Carlos Wizard. Compôs o gabinete paralelo. Interferiu diretamente até na divulgação do número de mortos. Vocês se lembram disso?
Sim.
Partiu dele a sugestão de omitir os números. E depois nós ficamos aí durante 15, 20 dias atualizando dados. Não é? No caso da, por exemplo, da Bharat Biotech aqui, da empresa Precisa Medicamentos, pode não ter havido nada de irregular, mas o fato é, são as vacinas mais caras compradas, quando lá atrás se deixou de comprar Pfizer alegando o preço, e em vez de se fazer a compra direta ao Bharat Biotech, se usou uma empresa intermediária, que obviamente não fez isso de graça. Hã? Por que não diretamente a negociação com a empresa indiana? Por que teve um intermediário? É preciso que se apure, velho. Pode se apurar e chegar à conclusão que não foi crime. A mesma coisa o uso da comprovadamente ineficaz ivermectina. Tudo absolutamente claro, tudo absolutamente justificável. Hã? Dentro daquilo que faz uma CPI. E basta consultar a jurisprudência do Supremo para saber quando é que a CPI quebra sigilo. Sem agressão nenhuma, nenhum princípio. Hã? Eu já disse, não pode quebrar sigilo de gente que não tem nada a ver com peixe. Tem nada a ver, que nem aparece na história. Agora, se aparece... Se aparece numa investigação gravíssima de um crime, quando menos de política pública, que gerou o que gerou, aí não, senhores. Aí a gente não pode usar leis que garantem direitos como uma espécie de biombo para justificar agressão fundamental a direitos. Não? E eu insisto, há jurisprudência firme no Supremo a respeito. Uma comissão parlamentar de inquérito tem poderes próprios dos poderes jurisdicionais neste caso, né? Portanto, podendo quebrar sigilo, mas ela continua a ser uma comissão parlamentar de inquérito. e inclusive um ministro do Supremo, quando vai lá suspender uma quebra de sigilo, é preciso tomar muito cuidado para saber se ele não está provocando uma interferência indevida no outro poder. Que conduz uma investigação que é também de caráter político, de escolha de políticas públicas, política em sentido amplo. E não é possível que tantos ministros do Supremo tenham se debruçado sobre essas coisas, das mais variadas correntes, e tenham errado tanto assim. Até porque, tem uma outra coisa aí que alguns amigos meus estão desconsiderando, né? A CPI, ela não tem poder de polícia no sentido de mandar investigar, de abrir inquérito. E aí, aberto o inquérito, remete para o juiz. Já com toda a investigação feita. O senador não sai por aí investigando pessoas. Ou sai? E, portanto, você tem, antes de chegar ao juiz, você tem uma investigação exaustiva, se o trabalho é bem feito, para chegar à quebra de sigilo ou não. O senador não tem esse poder. Aliás, a lei que estão alegando para contestar a quebra de sigilo nem fala de quebra de sigilo de CPI. Fala de Ministério Público e de polícia. Nós estamos falando de outra coisa. A minha tese está muito bem defendida. Viu? Às vezes eu, como vocês veem, às vezes eu fico, eu fico debatendo com alguns amigos meus ocultos, né? Eu não falo nome, né? São amigos
mas
ocultos.
Mas ele sabe.
Mas a minha tese está clara, não está clara? Está clara. Viu? Você, meu amigo. Beijo, mas você está errado.
Acontece.
Acontece. O Witzel depois hoje, a sessão foi quente como eu imaginei, né? Teve menos importância, mentira que eu não falo menos, faz muito tempo. Teve menos importância por aquilo que acrescentou sobre a investigação da saúde propriamente do que por aspectos laterais, e isso era imaginável também, né? Por quê? Se ele não ia lá, aliás, que fique claro, tá? O Witzel acabou de se tornar réu agora, né? Ele acha mais 11 pessoas na Justiça Federal. Que mostra que o Nunes Marques estava certo quando falou, se não quiser ir, não vá, é investigado já. Né? Teve ali um estresse envolvendo o caso Marielle, até com uma circunstância ali. Vai lá, vamos ver.
O Wilson Witzel aproveitou a CPI para relembrar um caso que, a rigor, segue sem a resposta adequada. Segundo disse, a relação dele com o Bolsonaro começou a se deteriorar quando ele determinou à Polícia do Rio que investigasse o assassinato da vereadora Marielle Franco sem restrições. Ele deu a entender que os ministros do governo foram proibidos de falar com ele, inclusive o ministro da Economia, ministro Paulo Guedes. Vamos acompanhar esse trechinho da sessão. Tá vindo sem som esse vídeo, hein? Não tá aparecendo. Você consegue ver na live, então, mas tá sem som.
Tá sem som.
Eu encontrei
O Witzel afirmou o seguinte, que o inferno dele começou quando ele mandou investigar o caso Marielle. Ali começou o inferno dele, isso é a síntese do depoimento dele sobre isso. E disse até que até o Paulo Guedes virou a cara para ele. Uma vez encontrou o Paulo Guedes não deu bola para ele. Né? Porque o Bolsonaro, a partir do momento que ele falou para a polícia, investigue-se, e ponto final. Né? Aí ele falou, opa, a partir daí a minha vida virou um inferno. É claro que ele está sugerindo que, então, o bolsonarismo não queria que se investigasse a fundo quem matou a vereadora do Rio de Janeiro. Era isso que ele estava sugerindo ali, né? E também afirmou que o Moro chamou, eu acho que se a gente chamar o vídeo vai estar sem som de novo.
Não, agora vai dar certo.
Tá.
Essa vez eu
garanto. E aí ele falou uma coisa sobre o Moro, vejam aí.
Eu sou chamado, convidado, né, evidentemente, pelo ministro Moro para conversar. Eu achei estranho, senador Renan, Quando eu cheguei na sala do ministro Moro, ele não quis tirar foto comigo, ele não quis anunciar o meu nome e disse que ele não poderia estar dando publicidade à minha presença no Ministério da Justiça.
Quando foi essa conversa?
Eu tenho a data certinha na minha agenda.
Por favor, se puder nos informar.
Vou informar essa reunião. Quando eu cheguei lá... Não, mas esse fato é importantíssimo. Eu cheguei lá, o ministro Moro disse para mim o seguinte. O chefe falou para você parar de falar que quer ser presidente. O chefe falou para você parar de falar que quer ser presidente. E se você não parar de falar que é ser presidente, infelizmente, a gente não vai poder te atender em nada. Né? E aí o ministro Moro falou que ia pedir de volta os delegados, porque estava sendo uma determinação do governo federal. Isso é ou não é uma clara intervenção no Estado da Federação, né, onde o ato está materializado de intervenção indevida no Estado da Federação. O delegado é do governo federal, ele pode pedir de volta quando ele quiser, mas não nessas condições.
Olha, isso não tem a ver com a CPI da Covid, obviamente, agora, em tendo acontecido, é grave. Eu não sei se o Moro já se manifestou a respeito. Em tendo acontecido, é grave. E aí se verifica, em tendo sido assim, que aquela história de que o Moro era o filtro técnico, o anteparo para impedir os arrobos de Bolsonaro... Não era verdade. Né? E que Moro só rompeu com Bolsonaro quando seus próprios interesses foram atingidos. Né? Quando Bolsonaro resolveu interferir no comando da PF que o Moro queria que fosse seu. Até onde isso não aconteceu, ele ia lá e fazia o trabalho que o mestre queria. Né? Aí teve uma briga com Flávio Bolsonaro, aí foi um menino mimado para lá, aí o Witzel disse, eu não sou porteiro, para ser intimidado, porque se referindo ao porteiro que mudou o depoimento do como é que chama o condomínio lá?
Vivendas da Barra.
Uhum. Aí, enfim, o Flávio apareceu para fazer confusão, o Witzel pegou, durante lá, o questionamento do Girão, levantou e foi embora, até porque ele podia fazer isso, nem era obrigado a estar ali. E como se viu, ele não foi ali para tratar de coisa de saúde. Ele foi ali para... pontuar algumas denúncias. Nada tem a ver com saúde, nada tem a ver com saúde, e agora, de qualquer modo, ele disse coisas graves. Essa coisa da Marielle, enfim, é um pouco mais abstrata, embora importante, sem dúvida nenhuma. Né? Nós já sabemos que houve pressões ali, né? Nem é novidade. Essa história do Moro é uma novidade, é muito grave. Quando eu digo essa história da Marielle, eu digo a coisa abstrata, porque isso também tem a ver com a Marielle. Eu digo a coisa abstrata assim, o bolsonarismo não queria investigar o caso. Tá bom, agora aqui ele está dando materialidade para um troço. O ministro me chamou e disse, vou tirar os delegados, não sei o quê, você está querendo ser presidente da República e o presidente não quer. Aconteceu? Não aconteceu? O Moro tem de falar, né? E o nosso presidente, na entrevista dada à TV de Rondônia, ele resolveu inovar. Né? Inclusive inovar para a própria equipe econômica.
Assustou muita gente, né?
De algumas coisas. Vamos lá.
Bolsonaro, Reinaldo, anunciou que vai aumentar o valor médio do futuro Bolsa Família dos esperados R$ 250 para R$ 300. Hoje o benefício fica em torno de 190. Segundo o presidente, esse reajuste já está praticamente acertado. Está tudo certo. Mas não é isso que diz a equipe econômica, que foi pega de surpresa com o anúncio. Nos bastidores, a equipe do Paulo Guedes afirma que essa nova previsão pode estourar o teto de gastos no ano que vem.
Veja só, estourar o teto de gastos... A média do pagamento do Bolsa Família hoje é 190. O governo disse que queria passar para 250. Aí foi o Bolsonaro e disse que era 300. Aí ele alegou, inclusive, que a inflação está muito alta e tem que ser 300. Parece que nem ele está gostando muito do governo. E errou nos números também, né? Ele disse que hoje o Bolsa Família atende a 18 milhões de famílias. Não, atende a pouco mais de 14 milhões. E no plano do governo, com essa nova média, era para chegar perto de 17, 16 milhões e pouco. Então, os números estão errados dele, né? Sei lá, chutou de cabeça. e deu esse valor, sendo que isso está fora do cálculo que foi feito pelo Ministério da Economia. Ah, eu estou contra? Eu não. Eu, quanto maior for o Bolsa Família, melhor. Quanto mais as pessoas puderem... Eu nunca achei, como presidente Jair Bolsonaro, e nunca escrevi, que Bolsa Família era esmola, era Bolsa Farelo. Ele disse isso em 2010. Aliás, está aí, ó. Quando que foi? 1º de abril de 2010. O Bolsa Farelo, parêntese família, ele achou que não estava claro o suficiente a ironia chique dele, né? O Bolsa Farelo, família, vai manter esta turma no poder. O Bolsonaro achava que Bolsa Família era para manter o PT no poder, e ele está querendo ampliar o Bolsa Família, o valor do Bolsa Família, além daquilo que a própria economia recomenda. Né? Seria um projeto de poder, segundo o próprio Bolsonaro? Outra questão delicada para o governo, a crise de energia, que vem por aí, vai.
É, o presidente defendeu a proposta que permite a privatização da Eletrobras. A expectativa é que o texto seja votado ainda hoje no Senado, mas se não for analisado até o dia 22, vai perder a validade. Segundo Bolsonaro, a derrubada ou a perda de validade dessa medida provisória provocaria um caos no sistema energético do Brasil. A MP não tem consenso entre os líderes e corre o risco mesmo de ser derrubada ou ter a votação adiada.
Olha aqui, não vamos misturar as coisas. O presidente Jair Bolsonaro sabe muito bem, o ministro Bento Albuquerque sabe muito bem, que esse marco de privatização, inclusive, está sendo amplamente contestado pelo setor privado. Né? Porque está exigindo um aporte de capital que não está disponível. E isso implicará um reajuste de tarifa, independentemente da questão da bandeira vermelha, que eles estão sendo considerados, em razão desses aportes, abusivo. A privatização de imediato, não vamos misturar as coisas. Eu sou favorável à privatização. Não esse texto que está aí, que eu acho confuso. Não vamos misturar. A privatização de imediato não muda nada na questão energética. Essa história assim, ou privatiza ou vem o caos, é uma tentativa de passar a bola adiante. As dificuldades estão dadas com ou sem privatização. Aliás, eu ousaria dizer que a urgência agora nem é a privatização. A urgência agora é garantir a energia. Porque o que se fez ali de reserva d'água para manter um padrão mínimo de fornecimento de energia hidrelétrica, por exemplo, pode causar danos à agricultura. Então, a equação está bastante delicada. Né? E eu diria assim, um racionamento já vai acontecer, porque quando você eleva o preço, vai ser elevado brutalmente. Isso já é um modo... Quando fica muito caro, as pessoas tendem a gastar menos. Né? É um pepino grande... gigantesco. Agora, estabelecer uma relação de causa e efeito entre a aprovação imediata do marco de privatização e o fornecimento de energia, isso é falso. Qualquer especialista que está ouvindo agora sabe que isso é falso. Então, o primeiro princípio para achar boa resposta é apontar adequadamente o problema. Senão as coisas... ficam muito atrapalhadas. Vamos comercial.
Pavê e pudim, chipão, patim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite da Lacta também. Mistura pra amor e leite condensados. E chipão no sabor lá em casa tem.
Tá cansado de ficar procurando onde tá passando aquele seu conteúdo favorito? Então fique atento porque eu tenho uma notícia fresquinha pra você. Anota aí esse telefone. 0800-940-2357. Você vai falar com a Sky, que tem tudo que você e sua família precisam pra se divertir, tudo num só lugar. São diversos canais de notícias do Brasil, do mundo, filmes, séries, canais esportivos e muito mais. Ligue agora mesmo no 0800-940-2357 e assine o melhor da TV para sua casa. 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto. Não esqueça, ligue agora. 0800-940-2357.
Todos os dias, quando você acorda, o mundo já está em movimento. Diferentes meios de transporte levam e trazem pessoas e cargas a todo momento. E em um país tão grande, a integração multimodal é fundamental. Combinar diferentes meios de transporte é a melhor forma de extrair, de cada um, o seu maior potencial. Precisamos desse movimento. Acesse o transportemovelbrasil.cnt.org.br e saiba mais.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
Muito bem, estamos de volta nos 4 minutos mais bem aproveitados do Rádio Brasileiro. A 6 fica depois da 10, então guardem isso na cabeça, se der tempo.
Sim.
Vamos lá, meninos.
E durante essa entrevista, Reinaldo, sobre a qual a gente falou aqui para a TV de Rondônia, o presidente Jair Bolsonaro mentiu sobre a Coronavac. Ele fez críticas à vacina do Instituto Butantan e afirmou que ela não tem comprovação científica ainda. A frase do presidente foi essa aqui, ó. A Coronavac, o prazo de validade dela parece que é em torno de 6 meses. E assim mesmo, muita gente tem tomado e não desenvolve anticorpo nenhum. Então essa vacina não tem uma comprovação científica ainda.
Silêncio eloquente. Olha aqui. É muito impressionante que coisas ditas dessa maneira... a Procuradoria-Geral da República considere que isso está dentro do chamado escopo da liberdade de expressão. Entende? É uma mentira que pode matar as pessoas. Aí fica assim, você vai ficar falando do Bolsonaro. Bom, ele podia parar de falar essas coisas, mas ele não para. Tudo para atingir um adversário político. Comprovadamente funciona, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, tem a pesquisa feita aqui depois da vacinação na cidade serrana, tem a queda brutal do número de idosos mortos. É mentira isso que ele está falando. Que história é essa de 6 meses? Não tem 6 meses que a vacina começou a ser aplicada. Está chegando agora o 6º mês. Um presidente da República que diz que metade, porque quase metade dos imunizados foi a Coronavac, que a vacina não tem comprovação científica, a gente espera o quê desse presidente? E, claro, ele voltou a defender a cloroquina, e disse que ninguém dá destaque à cloroquina porque são remédios baratos. O nome disso, obviamente, é delinquência. Não tem outro nome. Nove Pazuello.
A CPI recebeu um documento do Itamaraty, datado de outubro do ano passado, que mostra que o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, fez uma enfática defesa do chamado tratamento precoce, a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, que é um braço da Organização Mundial da Saúde para as Américas. Na CPI, o general diz que nunca defendeu a cloroquina. Só que nesse documento, Pazuello aparece dizendo que graças ao chamado tratamento precoce, o Brasil teria conseguido diminuir em 70% a proporção de mortes por Covid-19. O ex-ministro não mostra de onde tirou esses dados.
De lugar nenhum, porque é mentira. Ele não tem isso. Vocês imaginem, né? Acho que nós atingimos amanhã 500 mil, depois de amanhã, mortos.
Provável que no fim de semana.
No fim de semana, com redução, e isso é com redução de 70%? De onde? Do que esse senhor está falando? Daí que a gente precisa saber mesmo como essa gente andou se comunicando nos bastidores e o que andou fazendo e as escolhas que fez. Porque o Nunes Marques disse, porque só declarações não querem dizer nada. Então, senhor, por isso mesmo que a gente precisa das comunicações para saber quais foram as ações oficiais tomadas. Né? E uma questão aí que nada tem a ver com saúde, mas que é importante. Vai, rapidinho. A 10.
Ministra Carmen Lúcia do Supremo suspendeu a devolução de madeira apreendida durante a Operação Andro-Antos, aquela operação que resultou na maior apreensão de madeira ilegal da história do país. A ministra determinou ainda que todos os juízes do Pará e do Amazonas suspendam as liberações que estavam fazendo.
Bom, considerando o estágio da investigação, fez muito bem, né? Porque, digamos assim, havia um cheiro muito suspeito nessa madeira. Para dizer pouco, é isso aí.
Bradesco apresenta os Jetsons e os Flintstones.
Oi, George.
Olá, Fred. Quais as novidades?
Liguei para te falar que o futuro é uma maravilha. Fiz um Pix pra Vilma, paguei umas contas pelo app e até joguei boliche online com o Barney.
Uau, Fred.
Como você pode ver, tecnologia é meu sobrenome.
Achei que fosse Flintstone.
Engraçadinho.
Todo mundo experimenta o futuro com o Bradesco.
Grande Diálogo Vila Matilde é o maior complexo imobiliário da região e está a 350 metros do metrô Vila Matilde. Estúdios e apartamentos de 2 e 3 dormitórios com suíte e lazer de clube completo. Ah, e tem salas comerciais e um mall de conveniência para facilitar seu dia a dia. Venha para o lançamento e conheça os incríveis decorados na rua Joaquim Marra 110. Ou acesse diálogo.com.br. Realização é Diálogo Engenharia para você.
Seu caminho.
Cuidado com a rodovia Regis Bittencourt, são 15 quilômetros de congestionamento no sentido de São Paulo, desde antes de Itapecerica da Serra até a chegada ao Rodoanel. Tá péssimo o caminho. No sentido do interior, há problemas também entre o Rodoanel e a aproximação com a região de Itapecerica da Serra. Precisando vender ou trocar de carro, o Feirão Auto Show está voltando a partir do dia 27 de junho no Shopping ABC. Saiba mais em autoshow.com.br.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Mais tempo pra se enfurecer. Quão forte e frágil foi o nosso ser. É que de fato foi tão bom te amar. Tão parecidos, nascidos no mesmo tom. Quem é que vamos culpar se o erro não é claro? Nós começamos abraçados, hoje somos estranhos. E se eu tentar fugir de novo, qual vai ser o meu preço? De te entregar conforto e paz, mas eu sem ser inteiro. Quem diria?
Tá aí a música aqui, essa só do João, do disco Lobos, né? Essa solidão existencial aí, que é o rompimento amoroso, mas não é o sofrimento por causa disso, né? É de uma outra forma de solidão, cantada em parceria com o Diogo Pissarra, que é um cantor português, também do álbum Lobos, né? É que de fato foi tão bom te amar, tão parecidos, nascidos no mesmo tom. Esse negócio de que gente muito parecida dá certo, Não é verdade. Eu diria até que se for muito parecido mesmo, dá errado, né? Tem que ter ali um ajuste, né? Eu me refiro, claro, à questão do temperamento. É o seguinte, o Banco Central, Comitê de Política Monetária, Copom, decidiu elevar a taxa de juros de 3,5% para 4,25% ao ano. A situação é complexa. Porque o juro continua negativo, a inflação está mais alta do que isso. Né? Só que é discutível se a elevação dessa taxa, que sim, encarece investimentos, etc., se a elevação dessa taxa vai baixar a inflação. Porque essa inflação hoje está principalmente concentrada em alimentos. Elevação de taxa de juro interfere nessa inflação de alimentos de maneira importante? Acho que não. De qualquer modo, elevado está, né? E não é só o Brasil que está trabalhando com juro negativo. Os Estados Unidos mantiveram o juro deles entre 0 e 0,25 e também estão enfrentando uma inflação ali perto de 5%. Então, continua a política de estímulo, né? Vamos ver, né? Vamos a coisas delicadas. Vai.
O UOL trouxe hoje a história da delegada Denise Ribeiro, responsável pela Operação Lume, ação que investiga os atos antidemocráticos. No dia 25 de junho, ela fez um pedido de busca e apreensão no Palácio do Planalto. Os alvos da segunda fase da operação seriam a Secretaria de Comunicação da Presidência, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e um canal bolsonarista no YouTube. Ela queria descobrir se a SECOM financiava esse canal que atacava o Supremo e também o Congresso. Só que essas buscas não chegaram a ocorrer. Segundo informa o UOL, 8 dias depois de o pedido ser encaminhado ao Supremo, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o então ministro da Justiça, André Mendonça, que se encontrou depois com o então diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre de Souza. Após essas reuniões, no dia 9 de julho, Denise Ribeiro foi retirada dessa investigação. A decisão durou 12 dias. Em 21 de julho, o ministro Alexandre de Moraes determinou a permanência dela do caso. As buscas, no entanto, vale destacar, não foram realizadas. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra essas buscas.
Olha, deixa eu dizer uma coisa. A delegada não cometeu nenhuma falha, tanto é que o ministro Alexandre de Moraes determinou que ela voltasse. Ela não determinou uma busca e apreensão por conta própria no Palácio. Ela enviou o pedido ao Supremo. Fez tudo direito. Supremo, por sua vez, enviou para a Procuradoria e a Procuradoria disse não. O Bob falou, nossa, estou tão surpreso. Não, calma, Bob.
Sério?
Sim, não sério.
É possível. O Aras?
Olha, é claro que eu estou fazendo uma piada, porque ali sempre se diz não. Mas, de qualquer modo, eu nem sei se era o caso, eu não estou entrando no mérito. Só estou dizendo, a delegada não fez nada de errado. Ela seguiu os trâmites. Agora, vocês imaginem se no governo do PT um delegado fizesse um determinado pedido, né, e o ministro da Justiça se reunisse com o diretor-geral da Polícia Federal, estou falando do anterior, não do atual Paulo Maiorino, sendo a Polícia Federal, tendo a Polícia Federal autonomia, e em seguida a delegada fosse afastada. Vocês imaginam? Se a coisa que aconteceu no governo do PT foi a Polícia Federal independente ou não? Ou não? Isso é grave. Isso é grave. Porque vejam, tem a Procuradoria. A Procuradoria disse não, não viu motivos. Agora, o afastamento, é claro que é grave. Eu acho curioso que, como é, vai, os policiais encantados com Bolsonaro, agora vai. Nunca tiveram tão pouca autonomia. Até agora, nada sei que desabone o Paulo Maiorino, deixo claro. Tá? Se souber, eu digo. E como anda a nossa Casa Grande nas ruas do Leblon? Nas ruas do Leblon e de outras regiões do país que não suportam ver um negro fora do lugar. Né? Ver um negro entre os brancos. Ver um negro com equipamento que, em tese, não deveria estar com ele, meu Deus. A não ser que ele tenha roubado.
Vai. Vão prestar depoimento amanhã Mariana Spinelli e Tomás Oliveira, o casal de jovens acusado de racismo no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro.
Nem tão jovens assim. Nem tão jovens assim, hein? Eu falo isso porque eu não sei idade. Aliás, ô Augusto, vê aí se tem.
É 26, a menina...
Ah, não. É. Não é mais jovem, não. Imagina, Rambo parou de escrever com 17. Entendeu? Não é mais tão jovem. Não pra isso. Jovem é, tem 12, 13, fala merda. Aí sim. 26? Nossa. 26. Já dá pra saber o que fala, né? E a outra idade qual é?
Vou tentar descobrir aqui.
Tá. Vamos lá, continue, Bob.
Ontem quem prestou depoimento sobre o caso foi o professor de surf Matheus Ribeiro da Cruz, de 22 anos, que foi vítima do casal. O caso aconteceu no último sábado, dia 12 de junho, dia dos namorados. Matheus, que é negro, estava em frente ao shopping Leblon, que é um bairro nobre do Rio de Janeiro, esperando exatamente a namorada dele. E Matheus estava com a bicicleta elétrica dele. Nesse momento, ele foi abordado pelo casal, que ficou questionando se a bicicleta era dele mesmo. Matheus conta que ele tentou explicar que ele era dono realmente da bike. Tentou mostrar fotos antigas e até a chave do cadeado, mas não adiantou nada. Tomás Oliveira só desistiu quando ele, sem autorização, tentou abrir o cadeado da bicicleta e não conseguiu. Triste e irritado, Reinaldo, Matheus resolveu então filmar o final dessa ação, desse caso. O agressor tenta desconversar, diz que não acusou de nada e tal. A gente separou esse vídeo pra vocês.
Não, você tá falando que é minha.
Ela acabou de roubar a bicicleta dela igualzinha.
Você conseguiu? Desculpa, você conseguiu?
Não.
Você
desculpa,
conseguiu?
Desculpa.
E do que vocês acabaram de... Não, o que vocês acabaram de falar e o que eu respondi?
Não, você não, eu não te acusei, só tô te perguntando.
Vai tomar no c***, playboyzada do Leblon. Vai embora, porra. Então vai embora que eu não perguntei nada pra vocês. Vai tomar no c***. Vai embora, filha da p***.
Como a bicicleta da namorada tinha sido roubada, ele achou que a bicicleta da namorada estava com o rapaz. Sem ter nenhuma evidência disso. Percebendo que está sendo filmado, desculpa, hein? Desculpa, pega e sai. Como é que é? Essa hora que se diz assim, desculpa se você se sentiu ofendido. Não era a minha intenção. Ainda bem que o rapaz tem a cabeça no lugar, sabe se defender. E foi nas redes sociais. Moral da história, esses filhos da mãe não aguentam nos ver com nada no mesmo lugar que eles. Piorou, eu não era alguém pedindo esmola, nem vendendo jujuba. Então eu quero que todos vão se ferrar. Quem pensa igual, quem acha que é mimimi, mas principalmente quem não vê maldade em situações como essa. Isso não foi um desespero de quem foi furtado. Isso é o desespero do racista quando vê a gente perto. Parabéns, rapaz. Parabéns. Esse seu texto merece ser reproduzido em todos os lugares. Hã? Não é o desespero de quem foi furtado. Ah, roubaram a bicicleta da minha namorada. Não, isso é o desespero de quem vê um negro perto. E depois o rapaz ter tentado se explicar. Não, eu quero a comprovação. Fosse um branco na bicicleta elétrica, talvez não tivesse sido assim. Não? O casal foi demitido.
Depois desse caso ganhar repercussão, a empresa Papel Craft anunciou o desligamento do designer Tomás Oliveira, que tem 22 anos, e a Espaço Vibre dispensou a professora de dança Mariana Spinelli, de 26.
E nas redes sociais, Espaço Vibre escreveu: nos solidarizamos com Matheus pela dor sofrida, e mesmo que o gesto condenável não tenha ocorrido dentro do nosso espaço, esta é uma violência que todos temos que combater juntos. Isso aqui não é condenação judicial. Eu acho bom que as empresas não queiram conviver com um certo tipo de temperamento que inciviliza e desgraça o mundo. Né? Não, esses dois jovens, como se diz, né, eles não são culpados pelas balas perdidas, nada disso. Existe uma cultura, existe um racismo, chamado racismo estrutural no país, que normaliza coisas assim. Nós normalizamos coisa muito pior do que isso. Nós normalizamos criança que morre de bala perdida, criança preta. Grávida que morre de bala perdida, grávida preta. Está normalizado. Como disse alguém outro dia, é que eles moram nos piores lugares, né? Então, acontece. E não ocorre dizer, mas por que moram nos piores lugares? Como é que se resolve essa questão? Inaceitável, sob qualquer ponto de vista. Vamos falar de mais uma coisa inaceitável, vamos lá.
O site Terça Livre, do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, que é investigado tanto no inquérito das fake news como no inquérito dos atos antidemocráticos, anunciou a chegada, Reinaldo, de uma nova colunista. É a procuradora da República, Tamea Danelon, que vai começar a escrever para a chamada Revista Terça. E ela já foi coordenadora da Lava Jato em São Paulo e é amiga pessoal de Deltan Dallagnol. Tamea Danelon, Reinaldo, já deu até uma entrevista para o Terça Livre e se manifestou contra o inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos. Disse que eles são ilegais e que o procurador-geral da República, Augusto Aras, deveria lutar pelo encerramento desses inquéritos.
Procuradora da República, coordenadora da Lava Jato em São Paulo, não tem mais Lava Jato, mas foi a coordenadora, escrevendo num site, que é um site de proselitismo bolsonarista, militante, ligado a fake news, investigado por fake news. E ela está lá. Sempre que eu disse que a Lava Jato era a expressão do bolsonarismo, eu fui amplamente contestado, né? Até lembrei isso no começo, quando eu falei da música do João, né? Está na contramão. Tá aí. Tudo bem, o Carlos Fernando, ex-procurador, já tinha dito numa entrevista, sim, a Lava Jato votou no Bolsonaro. Mas aqui está aqui a vinculação clara. Aliás, ela própria tinha publicado no Instagram a contratação dela, mas depois desapareceu a mensagem. Então, não sei. Alô, Corregedoria do Ministério Público. Vem cá, alguém que escreve para um site militante, sendo procuradora da República, se essa senhora investiga alguém que o site Terça Livre considera ser má pessoa, ela tem independência para investigar essas pessoas? Essas causas? Hein? Quem escreve num site militante tem independência? Já imaginaram procurador, colunista de site petista, militantemente petista, mais petista do que o PT? E nem que não produzisse fake news, hein? Estou falando de militância. Agora aqui, no caso, tem as fake news. Hã? Uma vez eu tive um embate bastante acerbo com esta senhora no programa Roda Viva.
Eu lembro, Reinaldo.
Como você
comentei
vê...
Comentei até com o Bob hoje.
Eu nem me arrependo, né? Aliás, eu me arrependo de ter sido muito moderado.
Se alguém quiser mesmo, buscar, doutora? Dia 17/7/2017.
Isso. Não é mesmo, doutora Tamea? E parece que é um projeto, não sei, eu especulo, seria um projeto para disputar a eleição? Porque é tão complicada a coisa, né? Que ela fez. Pode ser. Né? A Joyce da vez, né? Aliás, a Joyce está assim, como a peça do Nelson Rodrigues, né? Perdoa-me por me traíres, né? Porque Carla Zambelli, amigucha. Aí. Essa aqui também era amigucha, né? Aí, bolsonarismo. Que coisa lamentável. E a comprovação de uma tese, né? Eu publiquei uma reportagem em parceria com o Leandro Demore do Intercept, demonstrando essa senhora se associando com o advogado para tentar empichar ministro do Supremo. A Pública, em parceria com o Intercept, publicou uma reportagem, está tudo lá no meu blog, sobre a atuação da FBI no Brasil. Ilegal. E ela estava lá no meio. Mas é isso aí.
Pra Café e pudim chipão, pati. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite da Lacta também. Mistura pra bolo e leite condensados. E chipão no sabor lá em casa tem.
Contra fatos, não há argumentos. Mais carbono na atmosfera é mais aquecimento no planeta. Compromisso JBS Net Zero 2040. Vamos investir US$1 bilhão em ciência, tecnologia e em novas práticas agrícolas para zerar o balanço de nossas emissões até 2040. Não vai ser fácil, mas já começamos a tirar isso do papel. Saiba em jbs.com.br/netzero. JBS, alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Tá cansado de ficar procurando onde tá passando aquele seu conteúdo favorito? Então fique atento porque eu tenho uma notícia fresquinha pra você. Anota aí esse telefone, 0800-940-2357. Você vai falar com a Sky, que tem tudo o que você e sua família precisam pra se divertir, tudo num só lugar. São diversos canais de notícias do Brasil, do mundo, filmes, séries, canais esportivos e muito mais. Ligue agora mesmo no 0800-940-2357 e assine o melhor da TV para sua casa. 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto. Não esqueça, ligue agora. 0800-940-2357.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei a partir das 10h50 da noite. Perdão, Reinaldo. Nesse período você acompanha a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e pelo aplicativo Band Play. Agora são 7h07. Você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio. É da coisa até as 7h20. Por pouco eu não esqueci da voz do Brasil, Reinaldo. Perdão.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Tenho que perdoar, você sabe que nós somos a verdadeira voz do Brasil. Vamos lá, meninos, o que nós temos aí? Olha, que coisa interessante, vai.
Saiu uma nova estimativa, Reinaldo, de quantas motos participaram do evento do presidente Bolsonaro no último sábado, a motociata, né, o Acelera para Cristo. E não, não foram 1.324.523 motos. Não
nem foram. 12 mil, né? Nem 12 mil.
Então, também não foram as 12 mil, como disse o governo Dória. Foi menos. Dados da concessionária Autoban, que é privada, que não tem nada a ver com o governo de São Paulo, mostram a passagem de 6.661 motos pela praça de pedágio.
Vocês viram? 6.661. Vocês viram aí o número? 666.
Uhum. Que medo.
666, que segundo o Apocalipse 13:18, é o número da besta. Depois tem mais um, né? Mas 666 e o nome da besta. Né? Pra quem é cheio dessas coisas de simbolismo, né? Aquelas coisas assim, cheio desse tal apocalipse, né? Aliás, tem um professor, o Ian Boxall, que é especialista em Velho Testamento e tal. Esse negócio de 666, no hebraico, no grego, letras correspondem a números, né?
Uhum.
E César Nero, né? Ou Nero César, né? Se você pegar os números e somar em hebraico, dá 666. E o Nero não era exatamente um amigo dos cristãos, né? Então, a besta podia ser o próprio Nero, né? Que não botou fogo em Roma, tadinho. Mas não interessa. Mas tá aí. 6661. Anvisa Sputnik.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a importação excepcional da Sputnik V por mais 7 estados brasileiros. Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Amapá, Paraíba e Goiás. Ao todo, mais 592 mil doses poderão ser importadas por esses estados. Eu falei mais 7 estados porque a autorização foi concedida com as mesmas restrições na Bahia, no Maranhão, no Sergipe, no Ceará, em Pernambuco e também no Piauí.
E agora vai lá, né? Novas doses da Coronavac, aquela vacina na qual o Bolsonaro desceu a língua ontem. Não ouçam o que o Bolsonaro diz sobre vacina. Tudo que ele fala sobre vacina é bobagem. Entende?
Butantan, Reinaldo, o Instituto entregou hoje um novo lote da Coronavac ao Ministério da Saúde. São mais 1 milhão de doses da vacina. Com a remessa de hoje, passou de 50 milhões o número de doses da Coronavac entregues até agora ao governo federal.
Praticamente metade da vacinação do país. E o outro está atacando, né? E a fila em São Paulo, rapidinho.
O dia foi de filas em várias UBSs da cidade. A capital paulista começou a vacinar hoje contra a Covid pessoas de 56 e 57 anos.
E aí está dentro desse projeto do Dória de terminar logo a vacinação, o que fez o Bolsonaro correr atrás da Pfizer. Entendi, é bom o Dória ficar fazendo isso, que obriga um pouco o governo a se mexer, né? E Betim, em Minas Gerais, fez uma coisa errada.
Começou a vacinar hoje estudantes de 12 a 14 anos contra a Covid. A Secretaria de Saúde da cidade argumenta que a antecipação dessa faixa etária vai acelerar a volta das aulas presenciais, só que a medida foi alvo de críticas de médicos e especialistas.
Não são considerados grupos de risco e também o seu potencial de transmissão é menor e você deixa de vacinar pessoas vulneráveis, né? É gente que toma decisão que não tem nada a ver com epidemiologia, só isso. É isso aí.
Barbada!
Baratinho!
Pechincha!
Junho é o menor preço do ano no Beto Carreiro. Passaporte a partir de R$ 79,90. Mais de 100 atrações em 10 de R$ 7,99.
De graça! Uhul!
Seguimos todas as medidas de higiene e segurança. Vem! Compre pelo betocarreiro.com.br ou 47-3261-2222. Beto Carreiro!
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Conquistar seu Land Rover está mais perto do que você imagina. Só em junho, na Caltabiano McLart, Discovery Sport 2021 e Range Rover Evoque SE 2021 com a primeira parcela para 90 dias. Isso mesmo, só na Caltabiano McLart, toda a beleza e inovação do SUV Land Rover com a primeira parcela somente para setembro. Siga o grupo Caltabiano nas mídias e saiba mais. Caltabiano. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Seu caminho.
Corredor Norte-Sul está travado no sentido de Interlagos, do túnel do Anhangabaú até o final, hein? Quem puder utilizar aí o Corredor da Liberdade, Vergueiro, Domingos de Moraes, Jabaquara, esse trajeto ajuda. Em direção à Zona Norte, problemas do túnel do Anhangabaú até a chegada à marginal do Rio Tietê. Seguros e soluções financeiras é com a Sabem. Acesse sabem.com.br, visite nossas lojas ou procure nossos representantes e corretores autorizados.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.
Temos um minuto para falar de Luciano Huck, tá bom, não?
O apresentador de TV Luciano Huck está fora da disputa pela presidência da República no ano que vem. Anúncio feito num programa da própria TV Globo, Conversa com Bial. Huck fechou um acordo com a emissora e vai ocupar o espaço no domingo à tarde, que é hoje, do Faustão, que vem exatamente aqui para a Band. E o apresentador desconversou sobre candidatura, disse que nunca se lançou a nada e que, por isso, não precisa ser retirado da disputa. Acrescentou que vai continuar no debate público e defendeu que ainda é cedo para se falar em nomes para as eleições do ano que vem. Segundo Huck, o momento é de se falar em propostas, em agenda.
Olha, primeiro, nunca achei que fosse ser candidato, falei isso aqui 500 vezes, né? Tem interesses maiores, tanto é que mistura candidatura com profissão. A gente viu que na própria emissora disse que não será candidato. E claro, é um bom rapaz, mas disse uma tolice ao dizer que não é hora de falar de candidatura agora. Quando é hora? Com o presidente já fazendo campanha? Luciano Huck, não faz o menor sentido, né? Ainda bem que continua apresentador. É isso aí, foi muito bem.
Bradesco apresenta os Jetsons e os Flintstones.
Oi, George.
Olá, Fred. Quais as novidades?
Liguei pra te falar que o futuro é uma maravilha. Fiz um Pix pra Vilma, paguei umas contas pelo app e até joguei boliche online com o Barney.
Uau, Fred.
Como você pode ver, tecnologia é meu sobrenome.
Achei que fosse Flintstone.
Engraçadinho.
Todo mundo experimenta o futuro com o Bradesco. Seu caminho.
Ligação leste-oeste parada de ponta a ponta no sentido da radial. E a radial vai mal desde o começo até lá embaixo, a chegada à região do Guilhermina Esperança. Para quem segue no sentido do centro pela radial, aí o caminho funciona. E a ligação leste-oeste no sentido do oeste também um caminho que funciona bem. Sinfonia Baikal, Las Arques, apartamentos de 2 e 3 dormitórios com suíte, o melhor lazer da região. Visite Showroom, Avenida Santa Catarina, 1374, Vila Mascote.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
E terminamos com João, triste para sempre, dentro dessa solidão existencial. Sou um anti-herói em queda na mira de um arqueiro. Isso é um pedido de ajuda. Tem alguém aí que me entende? Me beija na boca e me salva. Eu acho muito bom. Até amanhã. Tchau.
Pra te levar por aí, ser engraçado, bem disposto, te convencer de mim. Eu entendo querer mais, por isso eu parei de ligar. E afundo seguindo pessoas que eu odeio no meu celular. Eu quero ser maior, eu quero ser melhor, me quero mais bonito. Eu quero estar contente, mas simplesmente não consigo. Oh, eu ando pela rua e nada mais me surpreende. Eu era melhor no passado do que eu sou no presente. Tenho medo de ser só isso, minha vida daqui pra frente.
Comigo.
Eu passo o dia dormindo e a noite acordado com medo. Sou um anti-herói em guerra, na mira de um arqueiro.
Você ouviu O É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.
Me